Se algum outro resultado, ia dizer que
pode ser WO, pô. Podem ser três resultados. É, e eu vou justificar a minha fala, porque hoje o Bahia, e eu tô falando isso de forma bastante serena, eu entendo que o Bahia hoje, ele ocupa uma faixa de campeonato, Fábio, que é muito natural que o Bahia vá em qualquer praça e dispute os jogos em pé de igualdade. Com Flamengo, com Palmeiras, com Cruzeiro, com Internacional, com Grêmio, com as grandes potências históricas do futebol brasileiro. Eu entendo que o Bahia pode perder o jogo, pode empatar ou pode vencer. Eu não vejo. Por que eu tô falando isso? Porque você acabou de falar com o Gabriel que antigamente o Bahia ia ao Rio de Janeiro e só tinha duas possibilidades. Era empatar e com certeza perder, né? A gente já sabia que era esse tipo de pensamento que nutria a mente do torcedor do Bahia. Então, hoje, o torcedor do Bahia, ainda mais depois das partidas que o Bahia tem feito fora de casa, à exceção da partida do Remo, o Bahia tem sim chance de vencer o Flamengo, apesar de ser um jogo muito, muito difícil para o Bahia, muito difícil, é um adversário muito ajustado, mas eu entendo que um resultado de empate é um resultado que é bem provável frente ao desempenho dos dois times, e considerando também que o Flamengo joga hoje. O Flamengo joga hoje na Copa Libertadores da América e o Flamengo também vai jogar na próxima quarta-feira contra o Vitória, lá no Maracanã também. Ah, Flávio, também no Maracanã. Tudo bem, mas são jogos em sequência que cansam. Então, obviamente que se o Flamengo deixar tudo no jogo do Bahia, ele vai abrir uma brecha para o Vitória eventualmente fazer um gol de preso lá fora, quem sabe. Eu não vejo tanto bicho de sete cabeças. É claro que se o Bahia perder por 6-0, ou tomar um 8-0, como aconteceu com o Vitória no passado, as circunstâncias da partida, elas vão dizer mais por si. Mas eu acho que o Bahia pode sim ir ao Rio de Janeiro vencer, empatar ou perder do Flamengo, vão ser resultados totalmente naturais, como foi natural, e aí eu não estou naturalizando a derrota, mas foi um resultado totalmente natural o Bahia perder pro Palmeiras nessas condições que o Bahia perdeu. Assim, por 2-1, um placar ajustado, não pelo erro de arbitragem, mas um placar ajustado. O Bahia sempre faz jogos ajustados com o Palmeiras, né? 2023, o Bahia venceu por 1-0 com o gol do Tassiano aos 46 do segundo tempo, numa jogadaça do Cauli. Então, é bem provável que o Bahia vá ao Rio de Janeiro e busque um empate. Eu considero que o empate é um resultado muito provável. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de vencer o Bahia. Se você fosse definir quem é que vence, Flávio, eu diria que 70% de chance o Flamengo vencer e 30% para o Bahia. Mas, dentro do resultado de empate, que também é possível, eu daria aí 50% de chance de acontecer um empate, porque os dois times têm elencos muito maduros.
Beleza, mais um áudio aí pra gente dar uma faturada, depois mais notícias do Vitória, do Bahia. Vamos lá, mais um torcedor.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos da bancada. Aqui quem fala é Jorge de Brotas. Você sabe qual é o meu maior medo do Vitória estar ganhando? Essa diretoria incompetente no futebol, essa é a verdade. Achar que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que esse time é maravilhoso. Esse é o meu maior medo. Um abraço a todos.
Valeu, meu irmão. O pau quebrou no estúdio, meu irmão. Vou no intervalo e volto já. Sai daí não. Vamos nessa.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis. Visão Benefícios. Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Neste sábado e domingo tem a 12ª rodada do Brasileirão aqui. Itapuã. Vitória pega o Corinthians, Bahia encara o Flamengo e você pega ar com ele.
José Eduardo
comandando a jornada esportiva da Itapuã FM neste sábado e domingo, trazendo todas as emoções do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada, sábado, Vitória e Corinthians, e domingo, Bahia encara o Flamengo, aqui na Rádio Líder de Audiência no Futebol.
Itapuã FM
é pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800 919 1111. Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800 919 1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus e BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a
Fábio Gomes.
Cadê minha vinheta, meu filho? Cadê minha vinheta, meu filho? Nova. Fica botando essa vinheta, não, que essa daí é Dona Rita Irujo, a dona da zorra toda, mandou fazer minha vinheta, meu irmão. Ora, oh, eu vou ter que te mandar, porque você não consegue localizar as coisas. Ah, brincadeira. Deixar claro aqui, bota o time do Vitória aí, por favor, que a gente vai voltar a falar do Vitória. A Vitória tem um compromisso importante. Sábado contra o Corinthians. Reinaldo Oliveira, quero mais informações. Lembrando que você ficou de plantão no HGE pra ter informações do Eric. Torcedor tá aflito pra saber desse atleta. E te digo mais: sábado, o Vitória pode empatar, ganhar ou perder. São os três resultados que pode acontecer. Venha, Reinaldo Oliveira.
Verdade, viu, Fábio? É, a situação do Eric, vamos primeiro ouvir aí o Jair Ventura. O que é que ele fala aí dessa reta final da primeira fase da Copa do Nordeste? Claro, ele fala também sobre a situação do Eric. Vamos ouvir aí o Jair Ventura.
Jair, boa noite. Um resultado importantíssimo, porque a rodada começou com vitória fora do G2, foi. Depois.
Os outros muita... dois vencendo.
Exatamente, e aí no final deu tudo certo, vitória venceu e agora lidera a sua chave. Sábado tem um compromisso dificílimo, esse jogo contra o Corinthians, e agora essa preocupação após a partida. O Eric saiu com, pelo que eu vi, a panturrilha enfaixada. Não sei se o problema é na panturrilha ou no tornozelo. E como é o seu sentimento em relação a ele e a expectativa para o próximo jogo?
É, a expectativa é de mais um jogo gigante. Certeza que a nossa torcida vai comparecer depois do grande jogo que nós fizemos contra o vice-líder, o São Paulo, né, uma vitória maiúscula. Então a nossa torcida vai comparecer, vai nos empurrar. Vamos ter um adversário dificílimo e que a gente possa repetir o bom desempenho e, o mais importante, o resultado, para a gente continuar nossa subida dentro da tabela, que nós queremos buscar coisas melhores esse ano, né? Então, sobre a nossa cavalaria, né, de repente, se não precisasse, a gente não usaria. Mas também no último jogo do Botafogo, que a gente não levou eles para o banco, precisou e a gente acabou perdendo o jogo. Então, por isso, dentro de uma necessidade, nós utilizamos. O São Paulo foi com força máxima no jogo agora e o Marco Antônio machucou. Então, de repente, se a gente começasse com força máxima, a gente poderia ter perdido outros atletas. O Eric vai ser reavaliado, espero que não seja nada. Ele já era, antes desse jogo, Uberaba com mais participação em gols, e hoje tem mais um gol e uma assistência, um belo gol, né, por sinal. Então, torcer para que a gente não perca esse jogador. Falei na última coletiva aqui, como ele está jogando, né, e inteiro fisicamente. Tomara que não seja nada grave, o pé dele prendeu, acho que o incômodo foi no pé. E ele vai ser reavaliado amanhã. Vamos torcer para que a gente não perca esse jogador, que está muito importante com a gente.
Beleza, ouvimos aí o Jair Ventura, né, onde ele falou da expectativa pro próximo jogo e falou também sobre a situação do Eric. O Eric, ele chegou lá no CT hoje, Fábio, ele se apresentou até hoje pela manhã, não juntamente com todo o elenco, já que a reapresentação aconteceu à tarde. Ele se apresentou pela manhã, foi avaliado e foi reavaliado à tarde, porém, só amanhã para definir se vai ou não ser relacionado. Tô com o Flávio, até pelo que ele disse ontem, acho difícil, pelo que eu vi do lance, o Eric jogar. Mas vamos aguardar, porque ainda tá o dia de amanhã, o Eric que fez tratamento hoje pela manhã, tratamento à tarde, e amanhã ele estará mais uma vez lá no CT para tentar se recuperar para esse jogo difícil diante da equipe do Corinthians. Esse jogo aí no sábado às 20 horas. E para esse jogo já tem mais de 20 mil check-ins realizados. Promessa aí sim de casa cheia, né? Já que o Vitória precisa. A arbitragem desse jogo, ela também saiu. É o Alex Gomes Stefano, lá do Rio de Janeiro. Os assistentes, também lá do Rio de Janeiro. Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, é um. O dois, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O quarto árbitro é lá do Rio de Janeiro. Yuri Elino Ferreira da Cruz. E o árbitro de vídeo é do Rio Grande do Norte. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, portanto, essa é a arbitragem de Vitória e Corinthians do próximo sábado.
Bom, vamos por partes para a Flávia analisar essa questão do Eric. É lógico que Reinaldo, como é um repórter competente, não vai confirmar, não tem afirmação nenhuma, não vai poder cravar a notícia, tá? Mas não vai, pô, não vai. Por mais que seja uma lesão boba, o mínimo que vai ter é prudência, porque o local deve estar inchado, né? E pra não piorar, não vai, não dá.
Só dizendo o que eu vi ontem, tá? Quando acabou o jogo, o Eric tentou sair andando, ele não conseguiu. A maca teve que vir buscar ele, retirou ele. Quando chegou na porta do vestiário, soltou ele. E ele ainda estava manquitolando, né? Como diz aí o nosso amigo Ataíde Barbosa. Tava mancando ali o jogador Eric, tava mancando entrando no vestiário. Saindo da zona mista, depois de tomar banho, bater um papo, comer uma pizza, porque rola pizza todo jogo lá no Barradão. Então, depois disso tudo, ele também saiu mancando para pegar o seu veículo. Então é preocupante. A situação dele é delicada.
E aí, tá? Você acompanhou tudo isso? O banho, a pizza?
Não, o banho
tudo
não,
isso?
Aí não. Eu não acompanhei nada disso. Eu acompanhei ele chegar na porta do vestiário e ele sair da zona mista.
Tá. Mas o microfone tá aberto, né, Fábio? Se o Eric quiser entrar aqui na Itapuã FM e falar sobre a faixa do banho, se ele realmente assessorou nessa parte.
Ô, Fábio, assim, importante falar dessa questão do Eric para poder o torcedor, né, entender que é difícil. Ah, por que o clube não fala logo oficialmente? Porque às vezes até o exame não pode ser feito, porque às vezes a área tá tão inchada, é tão complicado, você tem que primeiro esperar desinchar o local, né, da pancada, para fazer um exame com segurança. Então, não tô dizendo que foi isso não, tá? Uhum. Mas tô dizendo que às vezes é assim que funciona, por isso que o Tuarão, vamos esperar mais um dia, desinchar um pouco mais, pro exame ser mais conclusivo. Então pode ser que amanhã esse exame seja feito, muito em virtude disso.
É, a lesão do Eric é uma lesão que praticamente tira ele do próximo jogo. Eu acho que tira até dos próximos dois jogos, tá certo?
Eu também não acho que seja um jogo só, não.
É, porque uma torção como aconteceu, e o Eric é um atleta de alto desempenho, de alto rendimento, não é uma pessoa comum, igual a nós todos. E aí eu falo com alguma propriedade, porque eu tenho os dois tornozelos com ruptura, um parcial e outro total dos ligamentos, fruto de lesões que eu tive na época que eu jogava bola, e joguei no clube português, no antigo clube português. Então joguei muito, joguei contra o Bahia também, então a gente joguei muito, né? Já é verdade, na época que eu tinha
jogou muitas vezes.
De manhã, de tarde, de noite.
Joguei muito, era fome de baba. 200
jogos e 200 partidas.
Eu bati o baba. Mas, voltando à questão do tornozelo, é muito difícil você ter uma recuperação ligamentar, porque quando há uma torção, Fábio, o que aconteceu com o Ronaldo, por exemplo, do Bahia, ele teve uma luxação, e o ortopedista que entrou aqui na Itapuã e falou conosco, ele falou sobre uma hiperextensão de alguns ligamentos. Os ligamentos, eles não se regeneram de uma forma automática, eles têm a parte elástica e plástica, e a parte plástica demora um pouco de voltar para o tamanho certo, digamos assim. Então o Eric fatalmente vai estar fora do jogo do Corinthians. Pode jogar? Pode, no sacrifício, com aquele tensor que você coloca. Que
mas
você...
vale a pena esse sacrifício?
Pois
a ponto de perder
essa
um atleta na temporada?
Você falando de tensor, é se fosse no tornozelo.
Isso.
Mas não foi no tornozelo, foi no pé.
Foi no pé, né? Foi ligamento do pé ali, né?
É isso, foi no pé. É. Então, acho que a preocupação, ela é menor, entendeu? Não, há uma probabilidade de ele jogar? Há. Só que eu tô com você.
Mas eu acho muito pouco provável.
Mas vamos aguardar amanhã, né?
Infelizmente,
vai que ele jogue via infiltração...
Pois é.
Vitória vai correr esse risco. Vitória já não tem jogador, Reinaldo.
Vitória fez isso com o Mateuzinho ano passado.
É, mas Mateuzinho
tem
há uma necessidade. Tem consequência, sim.
Tem consequência.
Naquela posição ali, Eric é o cara. Ele tá sendo um dos melhores.
O Marinho
jogadores.
Não volta mais, não?
Não, ele tá voltando ainda.
É.
Pra esse, ele não vai, né?
Tem consequência. Você jogar infiltrado. O que é infiltração, torcedor, pra você que tá nos ouvindo? Infiltração é quando você toma uma injeção pré-jogo, antes do jogo, de analgésicos e antibióticos.
Mas você
é
dopado no...
É um doping que é permitido. É um doping entre aspas, né? Porque
não quer dizer dopado irregularmente, não.
É, dentro da regulamentação e tudo mais, mas fisiologicamente tem consequências, e consequências nefastas para o membro que está infiltrado. Você veja que, por exemplo, jogadores como Bejoca, Zé Carlos, o próprio Hugo Aparecido, jogaram muitas vezes infiltrados, e a consequência disso foi a redução da sua carreira em número de anos.
Batistuta. Nem andando está.
Pois é.
Está de cadeira de roda de tanta infiltração que ele tomou.
Então, você veja que a infiltração em si, obviamente que eu não estou falando de ele fazer uma vez apenas, mas obviamente que isso não é recomendável. Agora, o Vitória precisa desesperadamente do Eric, tem que se avaliar, porque o Corinthians vem desfalcado também, o Fábio Gomes. Vem desfalcado de dois atletas que foram expulsos contra o Palmeiras, e mais dois que podem ser expulsos porque vão ser julgados amanhã. Mas é o Corinthians, né? É o Corinthians que vai ser julgado. Acho muito pouco provável que eles sejam suspensos.
Eu acho que os dois vão ser punidos.
Você acha?
Acho. A celeridade que você falou do julgamento do Bahia, correndo, vai, faz isso, foi a mesma coisa desse do Corinthians. Porque esse episódio foi agora.
Foi agora.
Foi esse final de semana aí. Palmeiras e Corinthians, o clássico.
Foi.
Então eles correram pra justamente julgar esse tipo de
situação. Pra colocar na pauta, né?
Pra botar na pauta.
Sim.
Mas, se forem julgados, o Vitória pode... O Beno Bidon e o Hugo, isso exatamente. Então o Vitória pode evitar esse desgaste, né? O árbitro que o Reinaldo falou, o Alex Gomes Stefano, foi o mesmo árbitro que arbitrou Vitória e Grêmio lá em Porto Alegre. Eu não me lembro agora rapidamente de nenhuma polêmica que, acho que nós tenhamos discordado. Eu acho que teve apenas um pênalti marcado, depois desmarcado, que foi do Camutanga, que foi reclamado pelo Grêmio, e eu não concordo com a, não concordei com a marcação do pênalti, tanto que ele foi desmarcado. Mas fora isso, eu não me lembro rapidamente de nenhuma polêmica que prejudicou o Vitória. Eu acho que aquele jogo, o Vitória mesmo se prejudicou, porque não jogou absolutamente nada, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo ele até conseguiu dominar a partida contra o Grêmio. Foi um jogo péssimo tecnicamente, horrível o jogo. Mas o Vitória ainda estava se achando. Mas a arbitragem, para mim, ela não chama tanta atenção como chama do Bahia, que é um árbitro mais visado, digamos assim.
Vamos lá, bota o torcedor pra falar, já a gente vai de Bahia. Mais um áudio aí do torcedor com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a todos da bancada. Fábio Gomes, seja bem-vindo de volta aí ao merecido descanso. Você tem que descansar, meu irmão, é 30 dias, certo? Mas você, como jornalista, como pessoa influente, importante aí na imprensa baiana, né? A gente precisa de você para noticiar, dar notícias, né, com precisão, certo? Uma notícia realmente balizada, né? Seja sobre esporte, seja na parte policial, entendeu? Seja bem-vindo, certo? De manhã eu estava ouvindo a sua colega Vitória Oliveira, né? Que com competência, muita competência também, como você, como você é competente, fazendo um programa lá e segurou o reggae lá, viu? Foi muito bom esses dias lá também com o Vitória Oliveira, tá certo? Mas seja bem-vindo de volta agora de noite e amanhã de manhã. Se Deus permitir, eu estará te ouvindo, tá certo? Sou Leonardo aqui de Pau da Lima, torcedor do Vitória, e espero que você narre o jogo do Vitória sábado, e o Vitória vai ganhar 1-0 em cima do Corinthians, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe a todos.
Valeu, meu irmão, obrigado. Eu queria ter narrado esse jogo do Vitória, mas Rocha não deixou, nem Rocha nem Reinaldo. Vitória e Corinthians eu pedi, implorei, mas enfim, o Reinaldo e Rocha que fazem a escala, eu não consegui ser escalado para esse jogo de sábado, viu? Mas vamos lá, vamos embora, e parabéns a Vitória Alves, tá? Competentíssima, tenho dito isso sempre, ela sabe disso, do carinho, do respeito e da competência que Vitória Alves tem. Então, tá em boas mãos, seja no esporte, seja em notícia, no que for. Vamos nessa, vamos embora, vamos ouvir o povo, o torcedor participa mais uma vez. Cadê, Painho?
Fala, Fábio, bancada aí, meus amigos, André Guibrotas aqui. Eu queria saber por que a torcida organizada não cobra os juízes aí, como cobra os jogadores quando estão em má fase, sem violência, né? Mas aquela pressãozinha de leve. Por que eu não vejo torcida organizada nenhuma cobrando juízes quando prejudica aí o clube, né? Com a má vontade dele. Nunca vi isso. Por que não dá uma cobradinha no hotel, na chegada no aeroporto, na saída do aeroporto, entendeu? Por que isso não acontece, Fábio? Me explica aí, um abraço.
Irmão, vamos lá, eu sou extremamente contra, né? Com todo respeito à sua opinião, mas eu sou extremamente contra. Você já imaginou, você, não sei qual é a sua profissão, sair para trabalhar e ter alguém te cobrando na porta de sua casa? Entendeu? Você indo pro trabalho, né? Então, assim, eu fico com raiva porque o Flávio Lordeiro cortou minha água. Ele trabalha na Embasa, eu vou pra porta da casa dele reclamar?
Entendeu? Não faça isso, não.
Então, assim, eu não concordo. Eu acho que o que precisa primeiro pra gente cobrar é a profissionalização da arbitragem. É hábito de futebol viver de arbitragem e não ter duas, três profissões. Porque aí a gente vai conseguir cobrar em cima disso. Dizer, não, você vive de quê, meu amigo? Não sou hábito de futebol, mais nada. Pronto. Só vai ser hábito quem quiser. Os caras ganham muito por isso. Lógico que não todos. Tem hábitos que ganham pouco, porque fazem jogos menores e competições menores. Mas os árbitros tarimbados, aqueles árbitros de Série A e até de Série B, eles recebem muita grana, muito dinheiro mesmo. Então esses daí deviam viver somente de arbitragem e ponto. E aí ficaria mais fácil da gente exigir, cobrar, de exigir que eles estudassem mais, que eles se dedicassem melhor e se preparassem mais para as competições.
Na Série A, Fábio, os árbitros, eles recebem R$5.000 para apitar cada partida.
Imagine.
Se o árbitro for FIFA, um Daronco, um outro árbitro aí também.
Vai para quanto?
7. Por jogo. Pois é. Eles acabam a temporada com mais de R$300.000 aí só de jogos.
Pois é. Tá ruim?
Não.
É.
Aí se você apitar a Série B, se você apitar a Série B, já cai para 4.
Aí só trabalhando em Baza.
Gostaria muito que fosse verdade isso. Pra ser o barão da água, né? Mas não é o caso. Mas essa questão que o torcedor falou chama atenção, torcedor. E respeitando totalmente sua opinião. Mas veja, o local de você fazer as falas, as cobranças, é no estádio, entendeu? Quando você sai do estádio, você entra num campo perigoso. O campo da marginalidade.
É mesmo que ele tenha dito que não queria agressão. Como é que você vai separar uma situação pacífica nesse quesito?
Não há como você garantir que um torcedor mais inflamado, mais emocionado, não eventualmente jogue uma sandália ou cause um prejuízo. Então, é preferível que não. Se você tiver de ir no estádio, ou melhor, no hotel, que vá no seu time e faça a comemoração quando ele sair pro jogo.
A manifestação.
A manifestação positiva, de apoio, aquela que você apoia o seu time para poder ele fazer um bom jogo. Essa eu acho que é a manifestação mais produtiva dentro de um contexto do futebol. Mas fora disso, para cobrar arbitragem, cobrar time adversário, eu acho que isso é totalmente improdutivo e beira a marginalidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio Gomes. Você sabe quanto tempo tem que o Bahia não ganha do Flamengo no Rio de Janeiro? Qual ano
foi? Foi 2011.
2011, mas no Maracanã?
Ah, não sei. Estádio, não sei. Mas foi 2011, não?
Última vez que o Bahia ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro foi em 2011, mas foi no estádio Nilton Santos, no Engenhão.
Mas foi
em
2011, né?
2011. Tudo bem. Mas a última, na verdade, o Bahia só ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão, 3 vezes. 3 vezes. O ouvinte que mandar um áudio aí pra gente, dizendo qual foi o ano que o Bahia ganhou do Flamengo no Maracanã, a última vez, quanto foi o placar, vai ganhar uma caneca personalizada.
Personalizado?
Personalizada.
Pronto, beleza. Vamos lá.
Personalizadinho.
Me lembrou as organizações da Lajara.
Eu pensei nisso.
Imediatamente
também.
Eu pensei nisso. Vamos lá. Vamos com mais notícia do Bahia. Vinha, Gabriel Bacelar.
Vamos lá, Fábio. Vamos trazer notícia do Bahia. Aproveitar até a sequência do tópico aí falando do Eric, né? Que se lesionou pelo Vitória. A gente vai atualizar a situação do Ademir, né? Que jogou apenas 9 minutos contra o Mirassol no último final de semana. Entrou, sofreu o pênalti. Na jogada do pênalti, ele acabou caindo com o peso do corpo por cima do ombro.
Inacreditável, Fábio. Aquele lance, viu, velho?
É inacreditável.
Mas o bicho tem tanto medo de fazer o gol que ele tinha que ter chutado aquela bola no gol e não chutou.
Aí, no final das contas, conseguiu o pênalti. O cara não foi expulso, ele se machucou. E aí, na sequência, Fábio, até depois do gol do Bahia, ele tenta fazer um cruzamento. E pode até parecer estranho, né? Mas isso afeta diretamente no comportamento do atleta. Ele com problema no ombro, ele não conseguiu permanecer no campo por conta da dor, né? A dor vai consumindo ali o atleta, ele precisou ser substituído. O cara tava tão iluminado, irmão, que em 9 minutos ele sofreu o pênalti, saiu o cara que entrou no lugar dele, fez o gol da vitória. Mas o Bahia atualizou a situação do Ademir, ele fez exame, foi constatado de fato um problema no ombro, mas leve, tá, Fábio? Nada muito grave. E a boa notícia foi ainda mais atualizada pelo Bahia hoje. Ele fez uma atividade, obviamente, separada do grupo, mas fez uma atividade física especial no gramado. Então, o Ademir, ele tá trabalhando no gramado, tá fazendo um trabalho à parte. Não é informação isso, tá? Isso é uma opinião. Pra mim, não vai pro jogo domingo. Não tem condição, não deve reunir condições. Apesar de estar fazendo um trabalho no gramado, é um trabalho especial, como o Bahia tem revelado. Então, eu acredito que vai me surpreender. A não ser que amanhã o Bahia divulgue que ele treinou normalmente com o grupo. Aí sim, ele deve retornar. Mas acredito que, pelo menos pra esse jogo de domingo, ele deve ficar de fora. O ideal pro Bahia deve ser preparar o Ademir pro jogo de quarta-feira, que aí sim, Fábio, é um jogo de extrema ainda mais importância, porque é um jogo de mata-mata. E aí, em casa, o Bahia precisa resolver essa vida contra o Remo, né? Mas a boa notícia é que o Ademir, ele não tá de molho, tá? Ele não tá em tratamento, não tá fora de combate, ele deve estar se recuperando aí desse problema pra quem sabe na quarta-feira ficar disponível de novo pro Bahia, Fábio.
Quão faz falta o Ademir? Estamos falando de um atleta que estava sem confiança, que estava tentando retornar essa confiança, né? O Flávio citou bem alguns lances contra o Palmeiras que a gente já não via mais o Ademir fazer. E agora vem mais uma parada. Tudo bem, pode ser uma parada de um jogo, por exemplo. Mas é uma parada. Aí o atleta já volta, já não volta de novo com aquela confiança que ele estava conseguindo conquistar. Então, o quanto perde o Bahia e o próprio Ademir com mais essa parada, Flávio Urdeiro?
É, o Bahia perde bastante, porque o Ademir é um jogador que quebra linhas, é um jogador agudo, que vai para cima, que tem um X1 importante, não é um dos melhores X1 do Bahia, mas é um X1 importante. E o Bahia que pode contar, pode estar contando, eu não sei se vai contar, com o reforço da chegada do Cauê Furquim, já que o Brasil tomou um fumo, né? Hoje, não sei se tem decisão em terceiro lugar, mas o Brasil perdeu da Colômbia por 3-0 hoje.
Se não tiver, um menino desse tá pronto já para chegar
e jogando. É. Então, eventualmente, o Cauê Furquim pode fazer, às vezes, ali do Ademir. Então, perde bastante, mas eu acho que perde mais o Ademir pelo momento que ele vinha de recuperação. Mas no lance, foi interessante, se você ver o lance com mais calma, você tem a impressão de que ele espera o contato. Ele espera o contato para sofrer o pênalti. Eu não sei às vezes o que passou pela cabeça dele ali, mas se fosse um outro jogador já tinha chutado pro gol, por exemplo. Ele espera o contato, e o contato veio, só que veio de forma faltosa, e ele acabou caindo de mau jeito no gramado. Foi uma infelicidade, obviamente, né? E eu apesar do Lúcio Araújo dar uma declaração que não foi falta para vermelho, e eu acho que Reinaldo e Marcos Mendonça.
Para mim, isso, essa regra para mim devia ser revista.
Né? Devia,
eu concordo com essa regra.
Ali,
o Lucas Acanjo naquele Bavinho discutiu isso, que deveria ter sido expulso.
É, aquele?
Aquele sim, aquele, mas sim. Esse do Mirassol, o Lúcio até falou, né?
Falou.
Concordou até com o que eu disse. Há uma disputa de bola. O jogador tenta tirar a bola do Ademir.
Tá, mas fica assim, muito no limite.
Isso não é algo correto.
É.
Não é algo assim, de fato.
Então, lógico, porque
isso, essa é que é a questão. Não tô discutindo que você tá errado.
É
pronto.
Clara, a regra tinha que ser mais
porque,
clara.
Vamos lá, como é que o cara tá de frente ali? Não há ângulo pra ele atingir a bola. Não há ângulo, não tem como. Ele tá com o corpo todo na frente da bola. Então, lógico que assim, sempre vai ter essa discussão de que a intenção do cara é tirar a bola. Porque ninguém em sã consciência vai querer agredir o atleta do Bahia.
O meu argumento.
Mas ali não tinha como ele atingir a bola.
Pra ele chegar até a bola, ele teria de alguma forma que derrubar o cara. Tanto que ele derrubou. Então, eu acho que eu concordo com o Rei, que a regra diz que a disputa da bola tem que evita o cartão vermelho. Aí a gente teria que partir pro princípio de mudar a regra, de debater a regra, de refazer. Porque é aquela questão, Fábio. Ali naquele lance, pra ele atingir a bola, ele teria que atingir o cara de uma forma ou de outra. Aí fica complicado. A do Arcanjo eu já concordo com o Rei. A do Arcanjo é indiscutível. Ele deu a bola ao cara e não tinha como chegar na bola. Aí é outros 500.
Mas a questão, eu vi aqui que o Brasil joga contra a Colômbia no domingo, né? Então só se o...
De novo a Colômbia?
Joga, não, contra o... Perdão, terceiro lugar, Fábio. Terceiro e quarto lugar. Colômbia perdeu. Que é o adversário de Argentina... E quem é, Flávio? De Argentina e... Vamos lá, aqui, Argentina e Equador. Né? O perdedor de Argentina e Equador, naturalmente deve ser o Equador aí, deve pegar o Brasil no domingo, né? A não ser que o Bahia peça a CBF e a dispensa intempestiva aí do Cauê.
Duvido.
Que é muito pouco provável, Mas, então, o Cauê não deve figurar no Bahia, pelo menos no jogo contra o Flamengo. Tá 1-1 o jogo, né? Então, jogo de duro aí pra Argentina. O Brasil tinha vencido a Argentina e tomou um fumo aí da Colômbia, infelizmente. Então, o Bahia perde, o Ademir perde. É um jogador que é agudo, né, dentro do elenco do Bahia. Quebra linhas. Tem a volta do Matheus Sanabria. Tá voltando em boa fase. Fez o gol da vitória contra o Mirassol. É importante dizer que no jogo do Mirassol, o banco voltou e voltou bem. Funcionou bastante. À exceção do William José, que não contribuiu negativamente ou positivamente, o banco funcionou bem, até mesmo o Rodrigo Nestor puxou ali contra-ataques e marcação, então eu acho que o Bahia tem sim boas oportunidades, mas obviamente que se o Ademir não for pro jogo, e aí é diferente o caso do Ademir do caso do Eric, por exemplo, já que é uma lesão no ombro, né? O ombro, muito embora não seja
uma parte do corpo que seja voltada nas pernas e tudo mais, obviamente, mas o ombro faz parte do processo de locomoção, de arranque. Então, quando você arranca, você movimenta os braços, e o braço, obviamente, está ligado ao ombro. Então, isso pode pegar. Aí sim, Rei, eu acho que o Ademir pode sim jogar com um analgésico, porque eventualmente não causa tanta lesão. Diferente do Eric, já que a locomoção é uma parte do pé. Né, o pé ali que ele acabou sentindo uma lesão mais importante, que é mais difícil de ele ir pro jogo contra o Corinthians.
Vamos lá, bota o torcedor pra falar com a gente aí, vamos embora, bota o torcedor.
Fala, bancada, fala, Fábio. Aí sim, meu irmão, retornou. Vamos pra cima. Ô, Fábio, me diga uma coisa, irmão, com relação a essa punição, né, de Rogério Ceni. Você acha que, de uma certa forma, Rogério Ceni conseguiria tirar algum proveito de talvez ele estar tendo uma visão mais ampla, vamos dizer assim, de uma TV? Porque quando o cara está ali na beira do campo, né, ele está tendo a visão, né, homem a homem, né, gente passando, correndo na frente dele, aí joga uma bola para o outro lado, às vezes o cara nem consegue ver. Uma das teses que eu tenho até em mente é quando a torcida chama o treinador de burro, né? Porque a gente que estamos em cima, estamos tendo uma visão ampla do jogo, a gente talvez tenha uma visão melhor do que até o treinador que está do lado ali. Ele não consegue ver quem é o jogador que está tomando bola nas costas, quem está perdendo passe, quem não está legal, entendeu? Você acha que o Rogério conseguiria tirar proveito dessa situação de talvez, né, assistir até de uma arquibancada, assistir de uma TV e conseguir transmitir isso pro assistente dele, Luan do Costa Azul?
Achou minha vinheta! Não vou dizer que foi eu que mandei pra poder não ficar feio. Achou minha vinheta aí, Everton. Obrigado, Everton Bruno. Achei que você não ia achar nunca essa vinheta.
Com o cão com vara curta.
Tô obrigado, meu irmão. Luan, vamos lá. Sim e não. Vou deixar o Flávio opinar. Mas por que sim e não? Sim, porque eu acho que realmente, de cima, da arquibancada, por exemplo, ele pode perceber que Juba, você tá na frente da câmera, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Você, Henrique Júnior tá quase lhe matando ali. Aqui, meu irmão, isso aqui é TV, meu irmão. Então, Luan, voltando à linha de raciocínio aqui, é porque Henrique Júnior tava brigando com o Reinaldo, eu precisei intervir aqui pra Reinaldo prestar atenção. Sim e não. Por quê? Porque se ele estiver na parte de cima, onde fica a diretoria, por exemplo, sei lá, ou na arquibancada, como você citou, ele pode perceber, por exemplo, uma falha de Juba, um exemplo, na marcação. Vamos lá, ele tá aqui no lado do banco, que no primeiro tempo o Juba tá do outro lado do campo, do lado esquerdo. E aí, dali de baixo, ele pode não perceber que Juba tá tomando lá ele bola nas costas o tempo todo. De cima ele vai ter um ambiente muito mais amplo para fazer essa leitura, claro. Só que por que não? Porque todo torcedor gosta, ou todo treinador gosta de estar lá embaixo. Em compensação, aquela parte da vibração de você pegar o cara pelo braço, meu filho, bora, meu irmão! Vai deixar a Rascaeta fazer isso aí? Não vai ter. Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo que a gente não pode desconsiderar. Então, assim, concordo em partes com você, mas acho que o Bahia perde muito mais do que ganha nesse contexto.
O torcedor... Como é o nome?
Luan.
O torcedor que mandou o áudio, um abraço pra ele, Luan Alves. Eu fui buscar aqui rapidamente, porque eu não me lembrava qual era o nome do treinador. Mas tem um treinador no futebol mundial que faz isso já, Fábio. Adota essa tática que é nada mais, nada menos que o Luis Enrique. Quem é o Luis Enrique? O Luis Enrique é o treinador espanhol que treina o melhor time do mundo, que é o PSG. É Paris Saint-Germain. Ele faz o seguinte, ele assiste o primeiro tempo na arquibancada, nos camarotes ali, e o segundo tempo ele vai pro beira do campo. Mas não é uma prática isso, não é um praxe dos treinadores brasileiros, né? Não me lembro agora rapidamente nenhum treinador que faça isso. O Rogério Ceni, Luan, ele é muito intenso, ele gosta de dar orientação, né? A ponto até mesmo do Gilberto reclamar com ele quando joga junto dele, né? E ele fala às vezes que o Gilberto joga melhor quando joga do lado dele. Ele já falou isso algumas vezes. Pra você ver como ele interfere na partida. E o francês, o François, é o nome dele, né? Charles. Charles, François o quê? Charles, pô, nada a ver, véio. Nada a ver. É tipo assim, pô, falar o cara, o nome do cara é João. Não, não, é Fabrício. É mesmo, mais ou menos assim. Hoje tô, rapaz, hoje tá fogo, rapaz, né? É pré-viagem. Mas o, é porque é francesa, François, né? O Charles, né? Um abraço pro Charles. O Charles, obviamente, tem o conhecimento, mas não é o Rogério Ceni. Então o Bahia perde, perde muito sem o Rogério Ceni ali na beira do campo. O Charles vai tentar, obviamente, passar jogadas, conhece a forma de Rogério Ceni de tratar os jogos, as orientações, até mesmo as substituições podem ser orientadas pelo Rogério de alguma forma que não seja da beira do campo, mas, obviamente, que ele perde muito fora do campo. Se o Rogério Ceni utilizar, como o Luiz Henrique utiliza, a função de ver o jogo fora, ele pode eventualmente enxergar as brechas. Mas aí eu te pergunto, como é que ele vai enxergar a brecha e vai identificar para corrigir no ato? É muito difícil. Ele pode utilizar isso de uma forma produtiva para as próximas partidas, né? Ou se o Luiz Henrique fizer, fazer para corrigir posicionamento tático dentro do jogo ainda no segundo tempo, que é o que o Luiz Henrique faz, inclusive, que é uma estratégia muito vinculada ao rugby. Mas o Rogério Ceni vai estar fora durante 90 minutos dentro da partida e não pode interferir, e aí é importante dizer que o Rogério Ceni não pode interferir na partida de forma alguma. Não pode interferir com substituições, orientações ou nada.
Ele não, não pode ter radinho, então.
Não pode, não pode. Ele não pode estar presente, ele não pode exercer a função de treinador. Ele não pode, ó, Charles, troca aí fulano. Ele pode falar com alguém, que falar com alguém, que falar com Henrique Juliano, que chegou no Charles. Aí é imponderável. Mas o Charles, ele vai ter que tomar decisões, e obviamente que isso depende da sintonia que ele tiver com o Rogério Ceni nos treinamentos.
Beleza, vamos lá, vamos pro torcedor aí, o torcedor falando com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. O que é que esse cara tá falando aí? Isso é o sonho dele, né? Pensar que o Bahia é Vitória, que tomou 8-0 do Flamengo, né? Ele tem que lavar a boca aí pra falar do Bahia, certo? Que o Bahia vai vir com a sacola falando besteira. Falando besteira.
Já foi, meu irmão. Pegue a não. Pegue esse rapazinho aí. Tem jeito não. Esse rapaz não tem jeito não. Fique tranquilo. Ele tá irritado, esse rapazinho aí do Flamengo. Eu tô com o Gabriel, rapaz. Flamengo vai tomar uma surra domingo. Bora, mais um aí, vá.
Boa noite, Fábio Gomes. E bancada do BNews. Aqui é Lima, do IAPI. Meus amigos, é o seguinte, eu tava ouvindo aí a resenha e eu vi questionando aí o serviço de arbitragem e o julgamento do jogador David Duarte aí. Mas a gente também tem que lembrar que amanhã vai ter o julgamento dos jogadores do Corinthians, que vai jogar contra o Vitória no sábado. Vamos ver qual vai ser o julgamento deles, se não vão passar a mão pela cabeça, entendeu? Porque se for fazer justiça, eles têm que pegar muitos jogadores ali, vai ter que ser condenados. No caso, condenados, não, suspensos, no caso. Viu? Então a gente tem que falar disso aí também, do julgamento dos jogadores do Corinthians amanhã, apesar que vai falar do Corinthians, mas isso interessa muito ao Vitória. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí, boa noite a todos.
Valeu. Ô Reinaldo, você aposta o caneco do Bahia Zone, que ele não vai usar dois pesos, duas medidas, que ele vai usar do mesmo critério que usou no julgamento do Bahia?
Eu não apostar o caneco do Bahia Zone nada, rapaz. Aí eu deixo pra Flávio Lordelo. Mas que eu acho que os dois vão ser punidos, vão, porque o episódio foi muito feio na porta do vestiário. Na porta não, dentro do vestiário. Né, no jogo Palmeiras e Corinthians, Flávio.
Beleza, você acha, Flávio, que existe isso? De que pode olhar porque é o Corinthians de outra maneira? Vai, Corinthians! Carniça dessa.
É, na justiça desportiva, eu só duvido que Deus peque. Depois do caso do Bruno Henrique, meu irmão, eu concordo com o Rei. Né? É importante dizer que a opinião dele, eu coaduno com a opinião dele. Né? Eu estou ao lado dele na opinião. Mas se o Corinthians amanhã for absolvido, e eu não vou chegar aqui e dizer assim, ó, estou surpreso, eu acho que existe sim uma chance grande dos coisas ter os jogadores punidos, até porque foi feio mesmo. Foi feio, com agressões de parte a parte, notas oficiais praticamente no mesmo momento de Palmeiras e Corinthians. Aliás, Palmeiras e Corinthians são costumeiros em fazer isso, né? Fazer, proporcionar
essa
papagaiada, né? Então, caso do Bruno Henrique, o caso do Bruno Henrique foi o caso que ele foi pego. Ele é réu, confesso. O torcedor do Bahia e do Vitória vão lembrar muito bem, porque ele orientava, ou melhor, dava dicas de quando tomaria cartão, que faria nos jogos, para os seus familiares apostarem nas bets e ganhar com isso. E ele admitiu que era réu, confesso. E ele não é que ele foi absolvido criminalmente, não. Ele foi absolvido da justiça desportiva. Se a principal bet do Brasil, né, uma das mais poderosas, patrocina o Flamengo, imagine que ele está sabotando a própria patrocinadora. Isso aí fica a dica para a patrocinadora, viu, patrocinadora? Não vou falar o nome, não, que nossa patrocinadora é outra. E, aliás, é boa de norte a sul. Aí você já tira o nome. Mas a questão do Bruno Henrique é que ele foi desenquadrado de interferências do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e ele foi absolvido das acusações porque não tinha nada para acusar ele. Mas acusou o Nino Paraíba, o Aleph Manga e outros tantos que foram punidos com 2 anos. O Nino Paraíba, inclusive, está no Cuiabá de Reinaldo, né? Porque ontem ele só falava Cuiabá.
Vamos lá, mais um torcedor aí pra falar com a gente, depois mais notícia do Vitória, vamos lá.
E outra coisa, viu, Fábio? O Bahia não é time ruim pra tomar 8 não, viu? O Bahia não é time ruim pra tomar 8 não, eu não tô falando de ninguém. Só tô dizendo que o Bahia não é ruim pra tomar 8.
E... Tá vendo, Reinaldo?
Ele deve ter dito isso por causa do Vitória, né? Que tomou 8, né?
Não sei, foi por isso, foi.
Ano, deve ter sido, o Bahia não é pra tomar 8.
Acho que teve alguma coisa assim parecida.
Foi do ano passado, né?
Ali mas foi a situação do Vitória foi totalmente atípica, né?
Exatamente.
A situação do Vitória, e existe sim jogo pra derrubar o treinador, eu acho que foi um jogo pra derrubar, porque o que o Vitória fez naquele jogo ali, realmente... Eu não me lembro de ter visto, não.
Que o Vitória não fez, né?
Eu só me lembro de um jogo assim, no Vitória, Copa do Brasil, Vitória 7, Palmeiras 3, no Parque Antártica.
Lembro.
Eu só me lembro de um jogo com essa magnitude, né?
4 do Nad Gol.
Pois é. Você vê quanto tempo tem isso. Foi 90 aí? Ah, 96, 5?
Tem tempo.
Por aí, né?
Tem tempo.
Bora, vamos lá, mais um áudio pra depois, Vitória. Vamos nessa.
Fábio, boa noite, Reinaldo, boa noite, bancada. Sou Vitória, que é Marivaldo aqui de Orlando. Sou Vitória, mas sou consciente, viu, irmão? O elenco do Bahia é melhor que do Vitória, sim. Mas Vitória e Bahia sair do Rio de Janeiro com um pontinho na bagagem é goleada, viu, irmão? E passa a régua. Esqueça o resto. O Flamengo hoje tá no topo, irmão. O Flamengo hoje engole Bahia, engole Vitória. Se brincar, engole os dois juntos. Isso aí, vamos pra cima.
Rapaz, eu concordo plenamente, viu, Flávio Ordeiro? Aí tem que agradecer, se vier um empatezinho, tá bom. Pode chegar a ganhar? Pode, claro que pode. O Flamengo pode estar na noite ruim, o Bahia tá naquela noite que tudo dá certo. Fazer um gol e a defesa funcionar 100% e acabou.
Pode. Mas antes que o torcedor me cornete aí, o Vitória goleou o Palmeiras por 7-2 no dia 23 de abril de 2003, no Palestra Itália, lá em São Paulo, pela Copa do Brasil, pela oitava de final, e acabou se classificando. É o que eu falei em relação ao resultado, eu acho que o Bahia tem chance de vencer o jogo lá, tá? Tem chance. Mas são chances muito menores do Flamengo vencer o jogo. O Flamengo tem um elenco mais maduro, um volume de jogadores que interferem no jogo, vindo do banco, muito maior. Por exemplo, o Everton Cebolinha nem jogando tá aí. Você não queria um Everton Cebolinha no Bahia? Eu gostaria que ele jogasse no Bahia, mas não tem o Everton Cebolinha.
Pergunta rápida pros três. Hoje quem tem mais chance de ganhar o Flamengo lá, Bahia ou Vitória? Já que o Vitória também vai ter que ir ao Rio pegar o Flamengo. Não tô nem falando do brasileiro, tô falando poucos dias depois por causa da Copa do Brasil.
O Bahia tem mais chance de ganhar lá no Maracanã do que o Vitória. Verdade tem que ser dita.
Eu acho que o Bahia tem mais chance do que o Vitória. Eu acho que o Vitória tem poucas chances até de empatar um jogo lá. Na minha opinião, é muito difícil o Vitória empatar. Se o Vitória arrancar um ponto, um empatezinho na Copa do Brasil lá, pode xingar aqui no Barradão e tentar fazer um jogo de guerra e
se
ganhar
o jogo.
Se
o Vitória empatar lá, o Vitória tá classificado, meu amigo.
Eu,
aqui no Barradão, o Vitória vai ganhar o Flamengo.
Eu também iria nessa linha.
Vai. Vai, se o Vitória conseguir um empate lá no Rio, Vitória classifica.
Eu também iria nessa linha fazer um jogo de guerra aqui no Barradão, botar 30 mil pessoas só do Vitória, né? Reduzir a todo o Flamengo e tentar ganhar o jogo de qualquer jeito. Fazer a força que tinha que fazer. Mas vai ser muito difícil o jogo pro Vitória lá, muito difícil. Principalmente porque a sistema defensivo do Vitória é muito frágil mesmo. O sistema defensivo do Vitória é muito deficitário. Tanto pelo miolo da zaga, e ali só se salva Kaká, de jogador de primeira linha, assim, de uma Série A. Mas os laterais do Vitória, o Nathan Mendes e o Ramon, dependem de que Ramon vai estar em campo. Se for o Ramon do Bavi, o Vitória vai ter boas chances. Mas se for o Ramon que vem antes do Bavi, aí realmente fica muito difícil.
Bora, Reinaldo, vamos falar do Vitória. Aliás, estava em Cancún, meu irmão, me arrumando para sair. Aí fui botar o diabo da resenha. Vocês estavam falando de Wagner Leonardo de novo. Marco Mendonça, ele perguntou sobre Wagner Leonardo. Toda hora vocês voltam essa conversa. Wagner Leonardo vai vir, é conversa fiada. Traga mais informações do Vitória aí, vá.
Não, não. A informação que eu tinha tido primeiro é que já tinha tido reunião virtual, que o jogador poderia estar voltando ao Vitória. Mas eu soube que ontem que não. Disseram até pra mim, esqueça. Disseram assim, usando essas palavras, esqueça. Então eu não aposto no Wagner Leonardo, não. Mas de fato, o Vitória vai precisar trazer zagueiros na outra janela de transferência. Ele perdeu o Edu, ele perdeu o Camutanga. São dois jogadores que só voltam agora ano que vem.
Não é pra você esquecer que precisa de zagueiro. Pra esquecer. Sim, Wagner Leonardo.
Não, Wagner Leonardo parece que já esqueceram. Wagner Leonardo não vem não, tá? O Vitória já se reapresentou hoje. Tivemos aquele treinamento regenerativo para os jogadores que jogaram mais de 45 minutos. Como os titulares, eles que entraram no segundo tempo, foi a cavalaria, né, que o Jair Ventura se referiu, eles participaram normalmente das atividades, treinaram já com bola, o Jair já está montando a sua estratégia, e teve também uma apresentação de vídeo, mostrando como é que joga o Corinthians, como é que ataca a transição ofensiva e defensiva, e o Vitória depois foi a campo e montou uma estratégia visando esta partida. Situação que preocupa, todo mundo já sabe, é do Eric. Vamos aguardar amanhã. Vitória vai fechar amanhã à tarde a sua preparação e aí vamos ficar nessa expectativa para ver se o Eric vai ou não vai pro jogo. E como última notícia, Alejandro Almaraz. Eu até coloquei lá no grupo da gente.
Vai ter chapéu mesmo do Cruzeiro?
Não, não vai ter não, tá? Eu, logo depois daquela notícia, Flávio, eu fui nas minhas fontes e aí me disseram, Reinaldo, não se preocupe, porque o Vitória tem até junho para exercer o direito de compra. E aí eu falei, pô, tem que esperar até junho, né? Aí ele me disse, não tem problema nenhum, porque no contrato do jogador tem lá opção de compra do Vitória, ok? Valor fixado, $300 mil, tá no contrato do jogador, barato, né? Eu achei que era até 500, cheguei até a falar 500 ontem, mas não é, é 300. E outra coisa, no contrato já tem lá um aval do jogador assinado dizendo que o primeiro contrato é com o Vitória. Primeiro contrato no Brasil é com o Vitória. Já tem nesse contrato aí de empréstimo lá no Nueva Chicago essa cláusula que o primeiro contrato é com o Vitória, ele já aceitando os moldes salariais e tudo mais, inclusive tempo de contrato. Se depois desse contrato o jogador quiser ir embora, ele vai dizer, ó, não quero renovar, eu vou embora. Mas esse primeiro momento, o primeiro contrato é com Vitória, Fábio.
Minha dúvida continua a mesma, viu, Flávio Lordelo? Se o Reinaldo quiser responder também, pode. É que um cara que tá sendo tratado como tão especial assim, o cara não joga, velho. Por que o cara não joga, já que o Vitória não tem esse time todo, esse elenco todo?
Eu expliquei até isso hoje na minha live, tá? Ontem teve Campeonato Brasileiro Sub-20. E ele é importante no Campeonato Brasileiro Sub-20, quer queira ou não, ele só tem 19 anos, chegou ano passado, tá se ambientando, é um jogador que tem talento, a gente sabe, ambidestro, chuta com as duas, né? É um jogador interessante, só que ele não tem corpo para jogar uma Série A, ele não tem corpo ainda para jogar uma Copa do Nordeste. Vitória tá fazendo um trabalho especial com ele e ontem teve Campeonato Brasileiro Sub-20 e ele jogou. Vitória tava ganhando o jogo do Fluminense do Rio de Janeiro, tomou a virada no finalzinho do jogo 3-2.
Desculpe, viu, Reinaldo, você explicou, mas não me convenceu. Porque o treinador do Vitória fez vários experimentos na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, blá, 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 blá. Ah, não tem corpo pra Série A, sim, mas não tem corpo pra jogar essa Copa do Nordeste, não? Não tem corpo pra testar o cara na última rodada da Copa do Nordeste. É, se você Vitória. Puder esfregar mais o microfone aí, eu lhe agradeço. Mudo.
Fecho. Esse micro, tá fechado o microfone.
Fábio.
Eu tô ouvindo também. Fábio Gomes, tira meu raciocínio tudo. No vídeo deve estar lindo isso.
Experimente ver.
Vamos lá. O Almaraz, apesar de ter 19 anos, ele é um jogador que é bem franzino mesmo, né? Assim, ele tem cara de 16 anos, inclusive. Esse é um ponto importante. Agora, em jogos menos pedidos, né? E aí eu vou me referir ao Campeonato Baiano, por exemplo. O Almaraz poderia ter sido utilizado mais, né? Jogos contra o Porto, jogos contra a própria Juazeirense, né? Faltou um pouco de habilidade nesse teste, né? A menos que a comissão técnica tenha cravado de que ele não tem porte físico para jogar.
Não gostava do cara naquele momento.
Quando aconteceu isso? Já aconteceu isso no Bahia, por exemplo, o irmão de Zé Carlos, Juninho, ele foi dado como inapto para jogar futebol, era um meia, e com o próprio Zé Carlos, que foi tirado do time do Bahia 86 porque não tinha porte físico. Pra você ter uma ideia, o Zé Carlos se pendurava nas balizas para poder esticar, né? E como ele mesmo disse, um abraço para Zé Carlos, que é uma pessoa espetacular, ele comia mingau de caroço, né? Ele é uma pessoa que teve uma origem muito humilde. E não é o caso do Almaraz, que tem uma origem humilde, né? Tem uma origem argentina, mas não é uma origem como teve Zé Carlos, que era um torcedor arquibancado. Mas o porte físico, eu acho que é esse, apesar de não ter nenhuma declaração ainda oficial de Jair ou da comissão técnica, é bom até perguntar eventualmente, viu, Rui?
Já perguntamos a Jair em algumas coletivas e ele disse: não treina com a gente. Ele só treinou com a gente um dia, que foi aquela véspera do jogo do Botafogo da Paraíba. Almaraz estava no banco naquele jogo. Aí ele ia botar o cara por um treinamento.
Mas não treina com ele porque ele não quer.
Não é ele que não quer, não.
Mas é claro, Reinaldo. O treinador do time principal, ele pode chegar e dizer: eu quero o menino da base aqui.
Ele pode fazer isso.
Claro que pode.
Ele pode fazer isso. Até porque o treinador do time principal, ele que orienta, né?
Isso, o time sub-20 ele tem que estar integrado ao time profissional. Se o treinador não quiser, tudo bem, o cara vai estar ali no sub-20.
Outra coisa.
É por isso que a gente está discutindo e o Flávio está chegando nesse ponto. E o que parece é que a comissão técnica não é que não goste
não do atleta,
mas não vê naquele momento o jogador sendo apto para ser utilizado.
Dentro do contexto. Porque veja, se você bota também um jogador muito franzino para jogar futebol, um cara como o Júnior Baiano quebra ele em dois pedaços. Você sabe que tem. E o Vitória enfrentou recentemente o Zé Romário. Um cara como o Zé Romário
da Juazeirense
quebraria ele em dois pedaços, não quebraria?
Uma trombada ali, o Almaraz ia embora.
Então, parte também dessa avaliação, que eu acho que nessa linha que o Jair pensa com a comissão técnica sobre o Almaraz. Agora, se ele vai render ao Vitória amanhã, isso realmente é uma incógnita. O Vitória deve exercer o poder de compra. Eu acho que está demorando muito para exercer esse poder de compra. Não sei o que é que está acontecendo, se falta ainda o papé, como o Silva Rocha fala, para ele poder exercer.
É provável, né? O time está todo quebrado. O Reinaldo apresentou as contas aí um dia desse.
Tá todo quebrado. Não, e as contas, né, Rei, aprovadas pelos conselheiros, elas demonstram um rombo gigante, né, no passivo circulante. O que é o passivo circulante, de torcedor? Pagar no exercício fiscal, né, em 12 meses, em até o 12º mês, ele tem que pagar aquela dívida, aquele exigível, né? Então é preciso mais de 200 milhões de reais, né? Então é preciso que o Fábio Mota encontre em patrocínios, em venda de jogadores, esse valor para poder fechar o fluxo de caixa com o fluxo de caixa zerado, para poder não fechar o ano com prejuízo, né? Lembrando só isso.
Beleza, mais um áudio pra gente falar do Bahia, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo Oliveira. Esse programa tá passando até para todo mundo do Bahia, porque o tempo todo falando do Bahia. Quando o Fábio Gomes tá na resenha, é um problema sério. Só falam do Bahia. Tem mais de quase uma hora vocês falando do Bahia. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu quero saber da notícia do Vitória e Reinaldo Oliveira não fala. Tá fazendo o que aí?
Ronaldo Oliveira, sentado aí na cadeira sem trabalhar, só vocês falando do Bahia o tempo todo. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Reinaldo tá coçando e cheirando. Quiser vir ver aqui, bota aí no YouTube da BNews TV, tá coçando e cheirando. Viu? Mais um áudio aí, vamos lá.
Boa noite, Fábio, boa noite a todos aí da Itapuã FM. Pai, fala pra carioca aí, esse carioca que mandou aí, esse baiano que disse que é carioca, né? É carioca paraguai, que futebol é jogado, lambaria é pescado, viu? É 11 contra 11. Se o Bahia jogar o futebol dele, normal e pronto. Sei que o Flamengo é melhor, é o favorito. O futebol é jogado. Aqui quem fala já me dá chapado vermelho. Carioca, carioca falsificado aí. Um abraço, irmão.
Mas Gabriel não tem medo dele. Como eu não gosto de contrariar o ouvinte, eu vou falar de novo do Bahia. Vinha, Gabriel Bacelá.
Vamos lá, Flávio, Fábio, vamos trazer informações do Bahia, do treino de hoje, né? O Bahia que trabalhou no CT Evaristo de Macedo, foi o segundo treino da semana do Bahia, o Tricolor que voltou a trabalhar na quarta. Hoje, na quinta-feira, no CT Evaristo de Macedo, atletas participaram de uma ativação física e técnica e logo em seguida foram divididos em dois times. O treinador Rogério Ceni liderou um treinamento de força com enfrentamento entre trios dentro de um espaço reduzido e duas traves. Na sequência, já no campo 1, a comissão técnica organizou uma atividade tática em campo aberto. Por fim, em uma das traves, Rogério Ceni e Charles lideraram os meio-campistas e atacantes em um treino de finalizações e lance de jogadas laterais. Na outra metade, os auxiliares Nelson Simões